A partir deste instante, queridos ouvintes, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sob a coordenação de Mário Bardella Júnior.
Amigos, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Semeando a Boa Nova. Programa que representa, antes de qualquer coisa, uma prestação de serviços para você. Aquele serviço em que nós procuramos transmitir, levar até você os princípios básicos, os princípios fundamentais da doutrina espírita, como um conhecimento que te ajudará a prosseguir pela tua existência com mais fé, com mais segurança, compreendendo melhor o teu semelhante e o teu destino. Todos os nossos companheiros de diversas casas encontram-se aqui presentes para que este programa possa ser levado ao ar. Ali na técnica estamos com o nosso Adilson, o Nelson, o Targino, o Ricardo, a Andréia. Aqui em nossa mesa de conversa, nossa mesa de debates, nós estamos com o Hélio, o Valdir, José Lázaro, todos para que possamos, neste dia, conversar sobre o tema pais e filhos. Uma questão que envolve a maioria dos nossos lares, para que nós possamos melhor compreender a importância do papel dos pais e como que os filhos podem se relacionar com eles. Nós estamos com muita alegria recebendo a visita da nossa convidada de hoje para nos ajudar no estudo, no entendimento desse tema, Anísia Maria Borges Unten, do Centro Espírita O Consolador da cidade de Santo André. Nós vamos passar a palavra para a nossa convidada, Anísia, para as suas saudações e considerações iniciais. E já encaminhando a ela também, a primeira pergunta que temos aqui. Anísia, nós sabemos que a relação entre pais e filhos é algo muito importante para as pessoas. E queremos saber como que a doutrina espírita, como que os ensinamentos espíritas, pedir que você nos converse, nos comente isso. Como que perante os ensinamentos espíritas essa relação entre pais e filhos é entendida? Ou seja, qual que é o valor que o Espiritismo dá para a família e por quê?
É uma alegria muito grande estar aqui, né? Me sentindo assim entre irmãos de ideal espírita. E a relação sempre da família toca a todos, né? Mas aqui já é uma afirmativa, porque a relação entre pais e filhos é algo muito importante para as pessoas diante dos ensinamentos espíritas. Porque nós sabemos que a família é o laboratório divino. É onde são colocados aqueles elementos que precisam realmente de uma harmonização, que precisam estar assim, exercendo, né, a capacidade de desenvolvimento do amor. Então é muito importante a família, é o laboratório divino do amor, é onde nós principiamos a caridade, é onde nós começamos pelo germe, né? Pela família, porque na família nós temos que conviver amorosamente com aqueles que nós dizemos assim, eu gosto dele apesar de. Então já existe aquela coisa inata na gente, que a gente tem a necessidade de amar. Então a família realmente é o laboratório de Deus, né? Do amor.
A gente observa que nessa relação entre os pais, os filhos, o colégio familiar, o instituto do lar, tem esses questionamentos que muitas vezes existem problemas. Então, Poderíamos dizer que esses problemas surgiram no momento ou eles têm raízes? Os espíritos se ligam numa determinada encarnação pelos laços familiares? São espíritos que já se conheciam no mundo espiritual, no caso, antes de reencarnarem? E essas relações que existem, seja da afinidade ou ainda de alguns questionamentos de aversão, pode ter ocorrido em épocas outras?
Ah, sem dúvida, né? Com certeza nós não nos encontramos aleatoriamente. Ou nós estamos unidos pela afinidade do amor, do sentimento, das inclinações, ou então são aqueles débitos que a gente tem que estar perante a lei divina, né? Ressarcindo com aqueles que nós prejudicamos ou até aqueles que nos prejudicaram. Então não existe uma reunião familiar assim à toa, né? Ao acaso, não existe.
Você colocou um exemplo muito, muito bom, muito lindo, simbolicamente e verdadeiramente, porque na essência tem esse fundamento, o lar como sendo um laboratório. Se nós observarmos no dia a dia, precisamos ter aí os mais diversos mecanismos instrumentais, substâncias, recursos, para que o laboratório possa ter alguma utilidade. Qual é a utilidade do lar na visão da doutrina espírita especificamente?
É reunir aqueles elementos que necessitam de um ajuste. Então, o lar é, vamos dizer assim, é o cadinho, né, das nossas emoções. É onde nós germinamos tudo aquilo que nós temos. Porque é muito difícil, embora naqueles momentos de dificuldade, de explosão, é ali no lar que nós vamos ter que nos conter a ira, conter a cólera, né? Conter, às vezes, o ódio e transformar isso naturalmente no sentimento de paz, de amor.
Hélio, nós gostaríamos de ter também os seus comentários. E lembrando o seguinte, que é um entendimento da sociologia que as pessoas, que os homens, para se formarem, os adultos, homens e mulheres, para se formarem, recebem ensinamentos em três instituições básicas, né? É dito, por exemplo, que as pessoas aprendem os seus valores morais, aprendem tudo na escola, ao longo da sua vida, aprende na religião e aprende na família. Essas três coisas juntas, né, é que fazem com que o homem se forme e torne o conjunto de crenças e valores que ele adota. Dentro desse postulado da sociologia, como é que você colocaria o papel da família e da religião juntos na concepção espírita?
O Espiritismo, ele traz, ele vem inclusive unir todas essas escolas, porque as pessoas normalmente elas isolam umas coisas das outras. Mas o Espiritismo ele vem unir, ele une dizer, ele vem comprovar inclusive através do Instituto da Reencarnação que a família realmente ela é universal, ela não é apenas aquela família onde nós estamos ali dentro de um mesmo lar. Aqueles que estão dentro do mesmo lar são aqueles, como a Anísia disse há pouco, são pessoas que foram colocadas juntas para poderem, se foram aproximadas por terem ou tarefas em comum para resolver ou até para resgatar algumas desavenças do passado, alguma coisa que ficou incompleta, enfim. Mas a tarefa, a família, ela é universal. E o Espiritismo, ele prega essa família universal, já que pelo Instituto da Reencarnação, nós teremos possibilidades de termos como irmãos no futuro, como filhos e como pais no futuro, pessoas que no momento nós não temos aparentemente nada a ver na presente encarnação. O que levou, inclusive, o Allan Kardec a receber uma carta, quando ele ainda estava encarnado aqui, de um missionário que estava aí no Peru, uma carta maravilhosa desse missionário, que ele trabalhando com os índios, e um dos índios, ele escreveu uma carta para Allan Kardec, dizendo que ele achou assim espantosa a conclusão que o índio chegou depois de ter lido o Livro dos Espíritos, que ele estava lendo o Livro dos Espíritos para os índios. Então ele ficou assim, espantado com a conclusão que o índio chegou, porque o índio falou para ele assim, para o missionário, falou assim, perguntou, quer dizer que então, se nós nascemos e renascemos futuramente em outras famílias, quer dizer que então, um desses brancos, né, que são os meus inimigos, o índio dizendo, ele pode ter sido meu irmão no passado? Aí o missionário disse, é provável que sim, é provável que pode ter sido, ou poderá ter sido. E um desses que eu estou atacando hoje, poderá vir a ser meu parente no futuro? Aí o missionário falou, é provável que será, quase certeza será, se você se envolver muito com ele. Bom, então quer dizer que então eu devo trabalhar com os brancos, né, como se fossem todos os meus irmãos, porque eu terei possibilidade todos de tê-los na minha família no futuro. Ele falou, exatamente. Ele falou, então a partir daí, começou a existir paz entre aquela tribo e os brancos que viviam em volta deles ali. E ele termina a carta ao Kardec dizendo assim que foi espantosa a conclusão que chegou no momento em que a ideia espírita, né, da reencarnação foi colocado numa tribo de indígenas, quer dizer, pessoas assim de, aparentemente, entre aspas, de pouco entendimento. E é isso que o Espiritismo prega. A diferença, grande diferença do Espiritismo para as outras religiões é que nós pregamos que não existe assim essa honra de família, laços de sangue, essas coisas todas ficam em segundo plano, porque nós podemos ter como irmãos do passado, pessoas que hoje não estão conosco, e podemos ter conosco como irmãos no futuro, pessoas também que ainda não estão conosco em nossos afetos, talvez.
E o interessante do teu relato, Hélio, que eu gostaria de destacar ao nosso ouvinte, é que tudo de uma forma simples.
Simples.
Ou seja,
lógico,
não há necessidade de existir grandes dotes intelectuais, grande conhecimento, para entender a filosofia espírita. Por quê? Porque ela é a filosofia da vida.
Da vida.
É a filosofia que está envolvendo a todos nós.
É o que disse Jesus, né? Graças te dou, meu Pai, por esconderes esses mistérios dos sábios e prudentes e revelares aos simples e pequeninos. É o que Jesus disse. E realmente é o que acontece. Quanto mais simples a pessoa for, mais ela entende, porque é muito simples. É o entendimento disso.
Anísia, os espíritos que reencarnam na condição de pais e filhos, eles são espíritos afins, são simpáticos? Nos explique, nos diga alguma coisa sobre isso.
Não, na maioria das vezes, né, o reencarne na mesma família, existe sim um agrupamento da afinidade. Aqueles que têm as mesmas tendências, as mesmas... o mesmo grau evolutivo, né? Mas nem sempre são simpáticos entre si. Como o Hélio mesmo falou sobre o índio, se aquele índio guerreasse muito com aquele branco, com certeza seria um pai e um filho ainda guardando no íntimo a batalha, né? O entrave ali. Então ia ter um relacionamento difícil, como existem hoje em dia tantos relacionamentos. Difícil, complicado e dolorosos, né? Mas tudo, Deus permite, no Livro dos Espíritos está que Deus permite que espíritos antagônicos se agrupem numa mesma família para que se harmonizem e se ajudem mutuamente no progresso, porque isso tudo é só um objetivo de Deus, né? É o progresso do homem.
E muitas vezes também, né, ele permite que numa família harmônica, uma família que está totalmente de espíritos assim harmônicos, com grandes objetivos de crescimento, de impulsionar crescimentos, que nessa família nasça, venha um espírito que não tem, não teve nenhum antagonismo, não tiveram nada a ver no passado, né? Apenas que ele venha, essa família concorde em receber esse espírito que muitas vezes de menor evolução ou de uma evolução até com outros débitos, não com a família, para que ele possa ver o que é viver numa família de harmonia e receber os influxos dessa família de amor, né?
José Lázaro, nosso ouvinte Oswaldo enviou aqui uma pergunta com relação a qual a principal missão dos pais segundo o Espiritismo?
Essa pergunta o próprio Carlos